No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Sou eu, bom dia pra você que a partir de agora está comigo. Sociedade nas ondas do rádio aqui na MEC AM. Então, aqui no batepapo.com hoje, para mais uma conversa que você certamente vai aproveitar, absorver informações e se quiser participar também pode, ok? Então, nosso batepapo.com está pela MEC AM800, você sabe disso, no seu rádio tem sim a AM800 e também nas novas tecnologias, a internet, por exemplo, macam.ebc.com.br. macam.ebc.com.br. E o Facebook, rede social? Sim, a gente está nela, facebook.com/radiomacam. Olha, tem uma outra forma que você interage com a gente também, que é na palma da sua mão, um aplicativo chamado TuneIn. TuneIn é o aplicativo que você baixa aí na sua loja virtual, é de graça, de grátis, 0800, e você ouve as rádios do mundo inteiro, claro, dando preferência a digitar lá, quero ouvir a MEC AM/EBC, aí você ouve a gente. E olha, tem uma outra forma também, desculpa para você não ouvir a MEC AM, não ouvir o batepapo.com, não tem. Então, bora lá compartilhar com vocês o tema de hoje.
Compartilhando.
Olha, o nosso tema de hoje, ele é tão importante quanto todos os outros temas que a gente trata aqui no batepapo.com, mas eu tenho uma delicadeza a mais, um respeito a mais por esse tema. Por quê? Porque é um tema que preocupa muito, não só as gerações passadas, a geração presente e o futuro de uma geração. Bom, no próximo dia 18, agora, 18 de fevereiro, sábado, tá aí o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E a gente sabe, né? Esses males causados pelas bebidas alcoólicas são, de alguma forma, afetam de alguma forma algumas pessoas e outras se dizem não serem afetadas. Até aí, tudo bem. Nosso programa de hoje não quer fazer nenhum juízo de valor, nem dizer que você comete crime ou alguma coisa ao beber, ou está se matando ao beber. A gente está fazendo uma conscientização aqui hoje sobre controle do álcool, principalmente entre crianças e jovens. E dentro desse assunto a gente vai tratar de forma ampla a questão da hereditariedade, da genética. Será que as pessoas que hoje bebem, que bebem e que acabam se tornando alcoólicos, elas de alguma forma têm um gen hereditário? E para falar um pouquinho também dos impactos que a doença alcoolismo, do alcoólico, afeta não só a vida dela, mas também do seu entorno. E aí, vamos lá com os nossos convidados de hoje. Aqui, por enquanto, duas convidadas. Vou apresentar aqui a Luciana Lage. A Luciana volta ao batepapo.com de hoje, porque é um tema que é muito caro para ela também, eu tenho certeza disso. E ela está disposta, né, a ajudar, tem ajudado bastante com trabalhos voluntários, ela vai explicar isso direitinho. E por quê? Porque ela é uma jovem alcoólica em recuperação. Luciana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia, ouvintes.
Fico muito feliz de você ter aceitado novamente o nosso convite, né, e estar aqui com a gente para bater esse papo de forma aberta. Coração aberto, Luciana?
Coração aberto, mente aberta também.
Ótimo, então tá bom. A outra moça aqui do meu lado é universitária, olha, estudante de medicina da Universidade Estácio de Sá, a Isabela Lombardi. Tá um pouco nervosa, a primeira vez, ela disse que nunca entrou numa rádio, mas eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante o batepapo.com de hoje. Isabela, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Cadu, bom dia, ouvintes.
Bom dia. Eu ainda posso perguntar a sua idade, né?
Pode.
Quantos anos você tem?
20.
20 anos. Você começou agora na faculdade?
Tô no segundo ano.
Segundo ano de medicina, então tá bom. Bom, olha só, eu quero começar o programa. Daqui a pouquinho vai chegar aqui no batepapo.com também o Sandro Araújo, que ele coordena o projeto social Geração Careta, que fica lá em Niterói. Ele é policial federal, enfim, já tem uma ampla experiência nessa questão de álcool e drogas, tá bom? Então, daqui a pouquinho o Sandro vai chegar aqui. E eu queria começar com a Luciana Lage, para a gente entender o que que a Luciana está fazendo aqui e por que que ela abraçou essa causa. Luciana, abra o seu coração e pode contar tudo. Vamos lá.
Então, Cadu, como você já me apresentou, eu sou Luciana, sou uma alcoólica em recuperação. Eu tô há 2 anos, 1 mês e alguns dias sem beber. Eu sou do tipo que conta, que eu acho importante. Então, eu, desde que eu entrei em recuperação, entrei em tratamento, eu passei a querer muito entender minha doença, né? A Isabela, que tá aqui, ela é médica, né? Eu passei a querer entender sobre o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, né? Então, logo no início da minha recuperação, eu comecei a escrever depoimentos sobre as coisas que aconteceram, sobre como a minha vida estava mudando desde que eu parei de beber. E a partir daí, eu fui despretensiosamente, né, fazendo um trabalho de prevenção, né, que hoje em dia acabou se transformando num projeto, né, que eu vou voluntariamente em colégio conversar com as pessoas e também tem surgido convite para pautas sobre o assunto. A Isabela vai poder falar melhor, mas o meu caso, eu às vezes me questiono por que que aconteceu isso comigo, né? E aí a doutora vai poder explicar melhor, mas o meu caso, assim, teve os fatores genéticos. Eu tenho um avô que era alcoólatra. Eu digo era porque ele é falecido, porque é um erro muito comum as pessoas falarem ex-alcoólatra, né? Quero mais uma vez enfatizar que não existe ex-alcoólatra. O que existe é o alcoólatra que cessa o uso, que entra em recuperação. Então, teve a questão genética, a questão do ambiente social. O ambiente social que estava inserido sempre tinha a presença de bebida alcoólica. O ambiente familiar, meus pais ficam meio chateados de eu falar isso, mas assim, a bebida é presente na minha família desde sempre. Até mesmo o meu avô, que é falecido, que teve o problema com álcool, eu desde pequena ouvi a história que ele tomou um pifão no meu aniversário de 1 ano, sabe? Então, a questão genética, a questão do ambiente social, a questão do ambiente familiar, a questão do condicionamento. Eu condicionava tudo ao álcool. O Sandro, que está presente aqui, ele tem um projeto muito bacana, Geração Careta, que ele até fala na palestra, gente, que as pessoas, tá triste, bebe, tá feliz, bebe. Eu era essa, eu procurava motivos para beber, para justificar essa questão, né? E a questão do condicionamento, e a questão do uso e abuso associado com o transtorno psíquico, né? Porque eu sou diagnosticada com ansiedade generalizada, né?
Mais uma, bem-vinda ao time.
Então, eu sou diagnosticada com TAG, né? E iniciei um tratamento em 2012, porque a minha busca por ajuda, na verdade, não foi questão do álcool, né? Eu busquei ajuda para ansiedade, né? Mas eu menti pro psiquiatra, porque assim, ele me passou remédio e minha preocupação foi, pode beber? E ele falou, olha, não é aconselhável, mas se for um chopinho, 2... Só que, quando que eu tomei um chopinho 2, né? Então, eu mesma sabotei o meu próprio tratamento, né? E acabou até se agravando, né?
Porque... Agora, Luciana, deixa eu só te dar uma cortada. Primeiro, para colocar nesse bate-papo aqui também o Sandro Araújo, né? Que a gente já apresentou, que ele estava chegando aqui. Ele coordena o projeto social Geração Careta, lá em Niterói. E é policial federal e está vereador no município de Niterói. É isso, Sandro? Bom dia.
Bom dia. Para minha própria surpresa, sim. Mas eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse caminhar por essa seara. Mas é verdade, eu coordeno o projeto Geração Careta há 14 anos. É um projeto eminentemente de prevenção. E hoje a gente diz também que ele é de redução de danos, né? Então, eu estou aí há 14 anos nessa aí.
Bacana, acho que a gente vai querer entender um pouquinho mais sobre como é que funciona esse projeto, né, com o Sandro. Agora, você colocou, Luciana, essa tua experiência. Agora, você teve um ponto, né, fundamental para você tomar essa decisão, né, de buscar ajuda. Pode contar isso para gente?
Sim, sim.
Acho que é importante, né?
Sim. Como eu disse, em 2012 eu procurei ajuda para ansiedade, né? E aí, no tratamento com a terapia, aí o álcool começou a ser introduzido, né? E eu brigava com o meu terapeuta, porque ele colocava a questão do álcool. E eu falava, mas eu não sou alcoólatra, eu não bebo todo dia. Aí ele falava, Luciana, mas alcoólatra não é o que bebe todo dia. É o que bebe sem controle. E aquilo me deixava... Assim, eu ficava muito... Ficava chateada, né? Só que todos os pontos que eu ia pra terapia, contava as coisas, tava sempre um álcool no meio. E aí, em outubro de 2014, eu sofri um acidente, foi grave, né? Poderia ter vindo a óbito. E ali foi o meu repensar, mas não foi onde eu cessei. Mas ali veio...
O estalo.
Veio o estalo, que não tava bacana, sabe? Mas ali não foi o meu fundo de poço. Ali ainda continuei bebendo.
Acidente de carro?
Não. É, eu tava... Eu passei o dia inteiro bebendo, comecei a beber no meio-dia de um dia. E aí vai de uma festa pra outra, né? De bar em bar, de mesa em mesa, né? Tem até música que fala isso, né? As músicas eu acho que fazem muito incentivo ao álcool, né? Enfim. E aí comecei a beber meio-dia de um sábado e tava 5 horas da manhã já do domingo no after, né? Num quiosque. Já
na praia.
Na praia. E o álcool, a doutora vai poder me confirmar se eu tô errada. Certa. O álcool ele atinge o cerebelo, né, que é responsável pelo equilíbrio. E num dos momentos que eu fui no banheiro, eu desequilibrei e caí nas pedras da Boa Viagem, né? Eu sou de Niterói, né? Ali tem a orla. E aí eu abri a cabeça. E assim, cabeça é uma coisa séria, né?
Eu trabalho pros bombeiros.
Dei trabalho pros bombeiros. Uhum. Fui bêbada pro hospital, saí bêbada do hospital, dei trabalho depois.
Pros médicos.
É, eu tenho uma conhecida que trabalha no Azevedo Lima, ela disse que eu causei no Azevedo Lima, enfim, ainda cheguei em casa, em fachada, minha mãe disse que eu ainda fui querer abrir o frigobar pra pegar um ice depois que aconteceu tudo, porque ainda tava sob efeito do álcool, né? E aí depois dali, foi assim, o meu repensar, mas não foi quando eu parei, porque o meu fundo de poço mesmo foi emocional, porque a bebida, ela já não tava mais trazendo aquela euforia, né? Que é uma questão até da tolerância, né? Cada vez eu tava mais tolerante à bebida, procurando cada vez mais aquele efeito do início, que não tinha mais. Eu sempre ficava ou muito agressiva ou muito deprimida. Então, o meu fundo de poço mesmo foi emocional. E a questão familiar também, porque muita briga em casa. Como eu disse, meus pais ficam meio chateados de falar isso.
Mas hoje devem estar orgulhosos de você, né, ô Luciana, por esse... essa nova... vida que você tá trazendo.
Sim,
né?
eles estão orgulhosos, assim. Eles entendem, às vezes, algumas coisas.
Manda um beijo
coisas.
Pra eles, pode mandar um beijo pra eles.
Eles, às vezes, não entendem algumas coisas, se sentem ofendidos com algumas coisas que eu falo, mas não é nada pra ofender, sabe? É porque é a minha realidade, entendeu?
Sim, é verdade. Bom, deixa eu colocar aqui a Isabela Lombardi, que é estudante de medicina da Estácio, ainda não é médica, tá estudando medicina, pra falar um pouquinho, né? E até pra entrar nesse papo, fazendo perguntas pro Sandro Araújo, para Luciana também, nossa convidada universitária aqui, Isabela. Ela falou exatamente dessa questão do cerebelo, né? Como atinge a isso. Cabeça, o cérebro e a coordenação, enfim, ataca tudo, né? O álcool, quando ele está de forma descontrolada ou descontrolado, ele atinge o corpo inteiro, né? Conta um pouquinho para a gente se isso vem sendo trabalhado já na sua formação e... O microfone é todo seu, só não leva para casa, por favor.
Pode deixar. Obrigada pela oportunidade. Então, o álcool, ele vai atingir o corpo, o organismo, de uma forma sistêmica. A gente vê isso já na parte inicial agora da faculdade, toda a parte de bioquímica, de fisiologia. E ele atinge o cerebelo, mas ele atinge não só o cerebelo. Ele atinge o seu organismo por inteiro.
Explica para quem é leigo que o cerebelo funciona, né? Para que o cerebelo funciona, esse nome esquisito aí?
O cerebelo é um órgão que a gente tem, que ele participa do sistema nervoso central. A gente tem o encéfalo, que é o cérebro que todo mundo conhece, lá dividido em dois hemisférios.
Alguns têm, outros não têm, enfim, mas tudo bem, isso não vem ao caso.
E o cerebelo, ele é um órgão pequeno que fica... abaixo do encéfalo. E ele é responsável pela parte de coordenação motora, pela parte de você fazer um movimento refinado, como pegar um lápis, tocar a ponta do nariz. Essa coordenação e da fala e da sua movimentação corporal, ela vem do cerebelo. E quando você bebe, você vai acumulando ali um nível de etanol no seu organismo. E aí o que acontece? Dependendo da concentração de álcool, o seu organismo ele vai respondendo de formas diferentes. A gente tem aí, para 30 gramas de etanol, a gente tem o quê? A euforia, que é a vermelhidão, é facial, rubor. A gente tem a sintomatologia inicial da pessoa que tá alegre. Bebi, tô alegre, tô feliz, falando com todo mundo e tal. E isso vai evoluindo conforme você vai ingerindo e pode chegar até a morte. Quando você passa de 400 miligramas de álcool concentrado no seu organismo. E o que ela relatou, que aconteceu dela perder o equilíbrio e cair, é muito comum você ver quando as pessoas começam a beber, você já vê que geralmente, se você olhar para os pés, a base dos pés é aberta, porque ela tenta ali recuperar o equilíbrio, porque a tendência é tronco para frente. Pra
não, aquela famosa história, né? Faz o 4 aí para ver como é que você tá. Se posiciona, fazer o 4, né, com as pernas, e para ver se você consegue o equilíbrio. Muita gente não consegue, né, Isabela? Então já tá explicado aí a função que o pobre do cerebelo sofre, né, quando ele tá...
ele é literalmente intoxicado pelo
ele
etanol.
Ele é literalmente intoxicado pelo álcool. Ô, Sandro, bora entrar nesse papo também. De onde surgiu, por que surgiu, como surgiu o projeto Geração Careta? Vamos lá.
Sou
o papo tá bom, você gostou, né? O papo tá legal.
Tô amarradão. Ih, rapaz, a minha galera falou pra eu não falar mais amarradão.
Amarradão,
mas
amarradão.
Vou ter que nascer de novo pra não falar essas coisas, cara. Não tem como. Não, cara, eu sou professor de física e matemática também. É uma outra coisa que eu faço há 23 anos.
Tem doido pra tudo também,
é,
né?
É verdade.
Física e matemática?
É uma raça em extinção. Quando eu encontro um assim, igual a mim, eu faço uma festa da nave. A gente tá sendo protegido pelo Ibama mesmo.
Viva os professores, muito legal. Meu
Deus. Então, eu já era professor de física, sempre dei aula no ensino médio, sempre lidei com adolescentes. E entrei na polícia em 96, estou há 20 anos na Polícia Federal e comecei a trabalhar na área de operações, né? E você sabe que no Rio de Janeiro a área de operações é quase sinônimo de combate ao tráfico, né? Não tem muito... pelo menos no final da década de 90 e início dos anos 2000, a Polícia Federal atuava muito mais nesse sentido no Rio de Janeiro do que hoje. Então esse combate diário ao tráfico, ele me fez enxergar que era um enxugar de gelo eterno. Você prendia um garoto, no dia seguinte tinha dois no lugar dele. Então eu resolvi partir para uma outra... que na verdade o projeto Geração Careta, ele foi pensado não como um projeto esportivo, nem educacional, nada disso. Foi pensado como um projeto de segurança pública. Que a prevenção ao abuso de drogas e aos comportamentos nocivos, ela é uma excelente ferramenta no longo prazo. Eu pensei no longo prazo. E a gente começou a fazer palestras em escolas, escolas públicas, privadas, instituições, guardas municipais, polícias militares e tudo. E entre 2003 e 2009, nós fizemos isso de forma muito intensa. E em 2009, começamos o projeto esportivo, no qual a gente ensina até hoje Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo e agora tem também a Yoga. Né? Tudo gratuito no Complexo Esportivo do Caio Martins. Todo mundo que trabalha lá é voluntário. E a gente tem um estudo muito sério sobre como o exercício físico de alta intensidade e alta performance, ele influencia nessa questão da não adicção, do indivíduo não querer, por conta dele, mergulhar nesse mundo de abuso. Porque o próprio organismo vai rejeitar se ele estiver envolvido nessa questão de ser atleta, dos exercícios de alta intensidade e tal. Então, além disso, lá a gente resolveu também partir para a parte educacional. Nós temos um pré-vestibular comunitário lá, que tem feito grande diferença na vida das pessoas, tanto de baixa renda como de média e alta renda, porque uma das premissas do nosso projeto de inserção social foi aceitar tanto o indivíduo que não tem a menor condição de pagar nada, como o indivíduo que mora numa cobertura na praia. Porque aí você está fazendo uma inserção social de verdade. Exato. Esses indivíduos dividindo sala de aula, dividindo tatame, isso a gente vem fazendo já há algum tempo. E temos alcançado bons resultados. Eu sempre cito 21 garotos que a gente retirou das linhas de frente do tráfico, que eram soldados do tráfico e hoje são trabalhadores, arrimos de família, e 7 deles dentro da universidade. Eu considero essa passagem do indivíduo de um bunker, de uma trincheira do tráfico de drogas para dentro de uma sala de aula de uma universidade é quase uma mudança de dimensão, quase ser teletransportado para outro planeta mesmo, né? Então a gente tem é óbvio que a gente já atendeu 6 mil alunos, a gente tem 7 garotos dentro da universidade que eram soldados, mas assim, dentro de um contexto como o que a gente vive aqui no Brasil, eu considero isso muito superlativo, porque é uma tarefa muito difícil atingir essa faixa etária depois que eles já estão inseridos no contexto lá do crime e do dinheiro e do poder nas comunidades e tal. Então, eu como policial federal, eu estudo muito isso E como professor também estudo muito isso, como coordenador do projeto social mais ainda. A parte política nem levo em consideração, porque é muito incipiente. Então, a minha vida, eu me apresento para as pessoas hoje simplesmente como coordenador do projeto Geração Careta.
Não, eu achei legal, só dar uma cortada, porque eu falei, a Luciana te fez o convite e a tua assessora, como é que é o nome dela?
Fernanda.
Fez questão de colocar, quando a Luciana, falei com ela, a Luciana me passou, que deixando claro, olha, o Sandro, ele é policial federal, é professor, é coordenador do projeto e está vereador. Isso foi o que me conquistou, porque realmente você tem essa visão, você está vereador e está fazendo um trabalho que tem aí muito a ver com a vereança. Agora, quando você fala isso, que você colocou 7 jovens, né, de 6 mil de atendimentos na universidade, tirando eles do tráfico, eu sempre falo o seguinte, estatística, quando você fala em morte, morreu uma pessoa. É a única estatística que eu quero que seja zero. Então eu fico imaginando, dentro também do perfil de morte de jovens em comunidades, em favelas do tráfico, é muito grande, entre 17 a 20 e poucos anos. Você sabe disso,
sim,
né?
Sim.
Então, se você tirou esses 7, você diminuiu fabulosamente essa estatística. Então, é um projeto de sucesso. Não importa se não foram os 6 mil, foram 7. 7 vidas foram salvas, tenho certeza disso.
Eu cito esses 21 caras e esses 7 especificamente, porque eles são assim, eles saltam muito aos olhos. Mas assim, de garotos e adolescentes envolvidos com tráfico e que eram usuários e que tinham comportamentos nocivos, chega centenas lá, de verdade. Pessoas que resolveram adotar o esporte, resolveram adotar a questão de ter esperança. Cara, você imagina um indivíduo que estudou, que não teve aula de física no primeiro ano, teve no segundo. Não teve aula de matemática, não teve no segundo. Aí entra num pré-vestibular comunitário totalmente desesperançoso e a gente não trabalha com coitadismo lá. Coitadismo é banido da nossa... A gente não tem isso. Eu simplesmente não acho que eu devo ter esse tipo de postura com eles. E eu dou as ferramentas para eles construírem o caminho deles, entendeu? No ano passado a gente conseguiu que alguns desses garotos que vieram dessa realidade difícil entrassem em cursos complexos, tipo ciência da computação, nutrição, que são cursos concorridos. Você pega um indivíduo desse e coloca dentro de uma universidade para fazer um curso difícil, concorrido, universidade pública, cara, isso é uma transformação em cadeia, na verdade, né? Aquela família foi transformada, as famílias ao redor passam a ter esperança. Não, mas ó, fulano conseguiu. Se fulano conseguiu, qualquer um pode conseguir.
Legal.
Então a gente vem operando aí.
Tá aí, a gente tá nesse bate-papo.com. Eu vou fazer um intervalo pra gente beber uma água aqui, né? Hidratar com água, ok? E a gente volta já no bate-papo.com, antecipando aí a data do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo no próximo dia 18. Rapidinho a gente vai e volta.
Você está ouvindo bate-papo.com. Você está ouvindo bate-papo.com.
Tá ouvindo? Tá acompanhando pelo Facebook da MEC AM? Ó, o Facebook da MEC AM é facebook.com/Rádio MEC AM. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio MEC AM. Eu sou o Cadu Freitas e também na MEC AM 800, uma emissora da EBC. Ou também na internet, mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br. E estamos também, aonde? No TuneIn, enfim, a gente vai agora compartilhar com vocês o nosso tema de hoje, vamos lá.
Compartilhando.
Hoje aqui falando, antecipando a data do dia 18 de fevereiro, onde tem aí o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Conosco aqui no bate-papo.com, aqui no estúdio da Rádio MEC AM, o Sandro Araújo, que é coordenador do projeto social Geração Careta. Ele é policial federal e está vereador no município de Niterói. Também conosco aqui a Luciana Lage, que é uma jovem em recuperação, ela é alcoólica, e também agora participa de alguns projetos sociais para conscientização do abuso de álcool. E a Isabela Lombardi, futura médica, estudando medicina na Estácio de Sá, aqui conosco também. Luciana, o que você tem visto, né? Você começou agora nesses projetos mais voltados para tentativa de conscientização, de recuperação de jovens, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você tem visto, a receptividade?
Na verdade, eu elaborei um projeto, né, de roda de conversa sobre alcoolismo em colégio e empresa, que meio que aconteceu, né? Porque, como eu disse, desde que eu parei de beber, quando eu estava com uns 3 meses sem beber, eu comecei a Eu tenho, como você sabe, eu tenho uma faculdade de jornalismo não concluída, então a veia jornalista está em mim. E eu comecei a querer, sabe, expor, tentar prevenir as pessoas, né? No início, as pessoas não entenderam como prevenção, entendeu? Como querer dar lição de moral. Recebi muitas, assim, comentários do tipo, ah, mais inconsequente de Niterói querendo dar lição de moral, esse tipo de coisa. Tanto que, assim, eu até me orgulho, porque eu antigamente, eu era muito assim, de desistir das coisas. Mas aí eu falei, eu tampei as ouvidas e segui no meu caminho, porque eu achava que estava no caminho certo. E a partir daí, eu escrevendo textos, aí eu reparei que as pessoas tinham preguiça de ler textão. Aí,
o famoso textão no Facebook.
Aí eu tive...
Uma pena. Não aí tem preguiça de tomar todas, mas de fazer
Aí eu tive a ideia de gravar um documentário amador, né? Porque eu não sou cineasta, sobre o tema. Aí eu comecei a coletar depoimentos, né? Tanto de alcoólico quanto de especialistas. Mas eu falei assim, não pode ficar muito técnico, senão as pessoas não vão se interessar. E também familiares, tomadores de opinião. E aí, a partir daí, o negócio foi crescendo, porque aí saiu falando do documentário no Catraca Livre, e dali me convidaram para no Serginho. Aí dali...
Que Serginho é esse?
Do Serginho Grosje. Aí dali o negócio aconteceu...
Cheio de intimidade com o Serginho, né? Convidaram para no Serginho, né?
Convidaram para
no Caduzinho.
Eu só tô explicando, porque aí depois dali, eu nunca me imaginei fazendo palestra, né? Eu até falo que eu não faço palestra, que é roda de conversa.
De conversa, legal.
E aí, a partir dali, as pessoas começaram a me contatar para ir em escola, conversar. É uma importante empresa aqui do Rio. Aí, dali, eu falei, cara, o negócio tá ficando sério, né? Aí, eu bolei, tipo, um projeto, né? Para ir em escola, em empresas. E agora eu vou iniciar o curso de Conselheiro em Dependência Química, porque eu chamo de prevenção por experiência, mas eu também tenho que ter embasamento científico e técnico,
né?
Também, né?
Aliás, esse curso é lá na clínica do Dr. Jorge Jaber, que infelizmente não pôde estar aqui, mas vai começar, né, agora em março, esse curso. Tem também já um curso em parceria com a OAB. Eu vou tentar fazer contato, já pedir para o nosso produtor Carlos Soca fazer contato com o Dr. Vanderlei Rebelo, que faz parte da coordenação, né, de políticas antidrogas da OAB-RJ. Ele é lá, faz um trabalho super bacana. E vamos lá, segue aí, só pra gente
pontuar. Aí foi assim que aconteceu isso, né? Mas aí eu tenho ido nos colégios, e assim, o que eu vejo é que, e também leio muito sobre o assunto, é que cada vez mais cedo os jovens, o Sandro vai poder falar um pouco melhor sobre isso, que ele tem uma experiência mais aprofundada, mas cada vez os jovens estão... A experimentação, chamada experimentação universal, ela cada vez é mais cedo, né? Eu comecei a beber relativamente tarde, com 16, 17, porque hoje em dia as pessoas estão bebendo com 13, né?
É isso que eu não entendo. Ô, Luciana, peraí. Ô, Sandro, ô, doutora, futura doutora, doutora Isabela, bebida alcoólica para menor não é proibido? Por favor.
Eu bebia muitas vezes com meus pais.
Existe,
tá?
Lei específica para isso.
Pois é, não é crime? Não é crime vender álcool para menor de idade?
É uma lei específica, 8069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, diz que...
Pega
o
algema, doutor Sandro, e não a caneta do vereador.
Rapaz, eu já fiz isso algumas vezes.
Pois é.
E arrumei até alguns problemas, porque, na verdade, as famílias, elas... com a questão de que eu prefiro saber que meu filho menor bebe na minha frente. É uma coisa que eu falo muito para os pais nas palestras. Eu digo para eles o seguinte, a lei diz... claramente que menores de 18 anos não podem ter acesso a substâncias que causam dependência. O álcool é uma delas. Não está escrito assim, menores podem ter acesso, a não ser que os pais deixem. Não está escrito isso. Então não tem essa exceção. Os pais que são coniventes, eles acabam incorrendo no artigo 243 dessa lei, e que é um crime, na verdade, punível até com pena de detenção de 2 anos. Eu realmente sou bastante intransigente em relação a isso, porque as estatísticas mostram claramente que quanto menor menor a idade na qual o indivíduo começa a usar, maior a propensão que ele tem de se transformar num alcoólatra. E realmente 62% dos menores de idade compreendida entre 12 e 17 anos no Brasil já usaram álcool alguma vez, o que é estarrecedor, tendo em vista que a gente tem uma lei que proíbe.
Pois é, as pessoas não têm. Acho que o comerciante, né, eu vou falar já disso, que é uma outra preocupação também que eu já soube, que está dentro dessas festas, né, de formatura de jovens em ensino médio.
Exatamente.
É isso, sabe? Você tem essa, esse detalhamento? Porque festas de formatura de ensino médio, quando o jovem está com 17 anos, ainda é menor, né?
Não deveria.
E pelo que eu soube, dentro desses eventos, são colocados até ambulância do lado de fora, para que... Gente, onde é que nós estamos? Doutora Isabela, por favor, aliás, antes disso, deixa eu falar aqui uma coisa, que a Isabela está sendo, tá sendo aqui elogiada, a Cecília Lombardi. Alô, Cecília, linda da tia.
É tia,
te amo, Bela, olha que bonitinho. A Adriana Mota também, mandando um beijo aqui, geral aparecendo, valeu, Adriana. A Rosana Brandão, tô ligadinha aqui em vocês. A Rosana diz que a Geração Careta é um projeto sério em Niterói, parabéns. E fala também da Luciana Lage, parabéns pelo belo trabalho de conscientização que você vem desenvolvendo. E a Roberta Lombardi Teixeira, família toda, audiência gigante da Isabela Lombardi aqui, parabéns pelo assunto em debate, pois é muito sério, é verdade, ô Roberta.
E a
Nieta, isso? Nieta Lombardi também, dona Nieta Lombardi. Minha princesa, tá bom, tá feito aqui as considerações, os recados, tá bom, Isabela? Agora vamos lá, faz mais orgulho pra sua família aí, vambora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do uso indiscriminado até nas festas de formatura.
Que a gente vê, eu acho que por uma modificação cultural que vem tendo de uns anos pra cá, a liberação não legal, né? Você não tem uma liberação não legal, mas você tem uma libertinagem entre a juventude, hoje em dia, que faz com que esse consumo ele se torne cada vez mais precoce, como ela falou, né? E a gente vê, a minha primeira bebida alcoólica foi aos 18 anos. Mas eu já tinha visto meu pai beber, não beber excessivamente, mas tinha festa, só que ele sempre negou. Foi o que o Sandro colocou muito bem, que às vezes os pais, eles falam, ah, não, prefiro ver o meu filho bebendo em casa. Meu pai falava, não, menor de 18 anos na minha casa não bebe. Festas que a gente fazia lá em casa. Às vezes você fala, poxa, tio, posso levar uma cerveja? Não, menor de 18 anos aqui em casa não bebe. Se vocês quiserem beber, vocês vão beber na rua. Aqui em casa não vai beber. Meu pai sempre colocou assim pra gente.
E você vê muito, você via, né? Vocês também, né? Luciana também é uma jovem. Você via muito isso, né? Essa ansiedade dessa garotada pela bebida alcoólica, por querer tomar um ice, tomar alguma coisa assim nas festas?
É associado muito a essa coisa de ser prazerosa, inicialmente, porque até biologicamente a gente vê que as baixas concentrações, de início, elas causam euforia, causam, né, sensações de prazer. Mas, além disso, é associada a essa coisa de você querer entrar no mundo adulto, né? Ah, adulto pode beber. Tô passando dos 18.
É isso, Sandro. O Sandro
dos 18.
É. E fazer parte dos grupos também.
Exatamente.
A Luciana, outra vez que ela teve aqui, tá falando sobre bullying, né? E a Luciana falou que vem sofrendo. De vez em quando você sofre bullying
por não beber mais.
Vocês imaginam.
Por não beber mais. E foi aquilo que eu te falei. Depois do Serginho, muita gente veio conversar comigo. E uma menina que veio conversar comigo, ela falou que pra não sofrer bullying dos amigos, quando ela sai, ela toma energético pra fingir que tá bebendo com vodka. Ou seja, ela, entre aspas, finge uma coisa pra
uma
não
aceitação,
ser...
assim,
é surreal isso.
É surreal.
É uma inversão de valor, né?
Olha aqui, o Ivo Júnior, te amo,
pai.
Filha, viu? Viu? O Ivo, ela falou exatamente a referência que vocês deram em casa pra ela. De novo, a Rosana Brandão, muito bom. Sandro, ótimo esclarecer a lei de menores de idade. Consumindo álcool é crime, sujeito a 2 anos, pena de 2 anos. E a Fernanda Brasil, citei a Fernanda aqui ainda há pouco, né? Tá dando parabéns aqui ao Sandro. E alguém aqui também, eu recebi uma mensagem aqui que eu tô tentando descobrir também. Acho que é de algum fã da Isabela também. Vou tentar descobrir aqui, que mandou beijo, falou minha linda e tal. Eu vou passar aqui o recado, depois ele briga comigo. Mas essa história toda, Sandro, também não preocupa? Como é que, de alguma forma, as autoridades podem, os juizados menores, no caso, o conselho tutelar, no caso, não podem entrar numa festa dessa, em ambientes como esse, para fazer uma operação, uma fiscalização, Sandro Araújo?
Deveria, né? Deveria, pode, com certeza, deve. Porque eu já fui a festas eu tenho uma filha de 20, que vai fazer 23 anos, e Eu fui a uma festa com ela e o pai...
Deu ruim, hein? Chegou o papai federal, deu ruim.
Não, mas assim, a festa, cara, foi impressionante que o pai da aniversariante de 15 anos, ele... Os garçons do buffet falaram, não, a gente não vai servir para menor, tem pulseirinha. E ele mandou servir para os menores. Foi um dia muito chato para mim. E a gente tem estatísticas aí de vários estudiosos que a influência da família, os exemplos familiares, eles são assim, um fator fundamental para que o adolescente se sinta à vontade para buscar esse tipo de coisa, principalmente o álcool, né? E também a pressão dos grupos, no caso, esse bullying que é feito aí. Eu sofri isso quando eu era adolescente, porque eu era atleta de natação e não bebi, nunca bebi na minha vida. Então, tudo bem que eu posso ser assim, até uma aberração da natureza, eu nunca bebi nada. Mas assim, eu estava focado em ser atleta e tal, com 14 anos é difícil isso. Porque os colegas, pô, você é um mané, aquela coisa toda. Mas eu queria dizer aos jovens que se influenciam pelos amigos, vocês perdem o melhor da festa quando vocês bebem. Vocês são os alvos das maiores chacotas quando vocês bebem. E vocês...
Olha o Carlos Soca, nosso produtor, tá ali balançando a cabeça, né? Tá
e certo, vocês...
Ah, vai virar personagem aqui daqui, já, hein, Carlos Soca?
Se você tiver afim de uma menininha A, seguramente você vai pegar a menininha B e vai ficar arrependido. Acontece isso, direto. Um exemplo clássico que eu dou nas minhas palestras é o caso da Boate Santa Maria, aquele caos, aquele desastre que teve ali. Eu não tenho dúvidas e até pesquisas
linda
locais.
Essa comparação.
Seguramente os primeiros a se darem conta do que estava acontecendo foram os sóbrios, não os ébrios.
Gente.
Então, num evento catastrófico como aquele, seguramente o indivíduo que estava embriagado achou que era efeito especial aqueles fogos. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo. O Brasil, infelizmente, tem uma dificuldade na questão fiscalizadora de qualquer segmento. As lojas de conveniência ficam abarrotadas de adolescentes durante os finais de semana e ninguém faz absolutamente nada. E eu deixo aqui o meu apelo às autoridades para que façam. Pode parecer um ponto no meio do deserto, mas esse ponto no meio do deserto aqui e ali vai começar a surtir um efeito a longo prazo de intimidador, né? De ser intimidador do moleque pensar, da família pensar duas ou três vezes antes de deixar o garoto solto, porque... No aniversário de 15 anos da minha filha, Cadu, o que aconteceu foi o seguinte. Eu chamei o pessoal do buffet e falei assim pra eles. Falei, olha, cara, eu sei
que... nem sabia o que é. Imagina.
A Tainá, se duvidar, tá até ouvindo aí.
Ô, Tainá, vamos ver seu pai, vamos ver o que seu pai fala aqui, vai lá.
Eu chamei os garçons e falei assim, cara, eu preciso falar com vocês o seguinte. Eu não quero que sirva bebida para menores de idade. Aqui nessa festa, 90% dos convidados são policiais. O primeiro que servir tá preso. Cara, foi assim. Os moleques se divertiram pra caramba. Nenhum menor de idade bebeu. Eu tive um controle muito, muito agudo sobre isso. E eles podem beber, cara, se divertir. As estatísticas do álcool são terríveis para quem bebe, né? Você vê ali, como eu falei para você aqui no intervalo, você tem aí 50% dos atropelados estão bêbados, 60% dos afogados e 50% das vítimas de homicídio. Você vê, 50% das vítimas de homicídio, muitas vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas não são os assassinos? Não, são as vítimas, porque o cara bebe, se acha forte, vai mexer com quem não conhece, acaba levando uma trombada desse tipo, entendeu? Então... São estatísticas, não existe estatística boa para o álcool, entendeu? Então, a sociedade como um todo tem que repensar, porque essa questão é cultural. A gente tem lá na Bíblia, lá no versículo 9, no capítulo 9, versículo 21 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a humanidade iniciando, Noé se embriagou e tirou a roupa. Então, quer dizer, você tem um hábito do ser humano, tá triste, bebe. Tá feliz, bebe, arrumou a namorada, bebe, terminou o namoro, bebe, nasceu alguém na família, bebe, morreu alguém, bebe, time ganhou, bebe, time perdeu, bebe, não tem
jeito. A indústria cervejeira, né, tá aí com publicidade, já aconteceu com o cigarro, que hoje tem um limite grande de atuação, também é outro problema sério também entre jovens, também vem crescendo, vem diminuindo, vem crescendo, as estatísticas são sempre meio confusas. Mas o cigarro também mata, dá câncer, né? A gente não tem, poxa, mas de novo tá falando mal, poxa, Cadu, vocês estão pregando aí pra ninguém beber, fumar, vai fazer o quê? Não quero saber o que as pessoas vão fazer. Também não tô questionando nem crucificando ninguém, cada um faz da sua vida o que quer, da sua morada, né? hoje, que é o nosso corpo, faz o que quer. Beleza. Agora, é complicado isso. Agora, vamos lá. A Rosana Brandão mandou aqui. A palestra do Sandro é excelente. Quero depois divulgar as palestras do Sandro também. Carolina Lombardi. Ótimo assunto. Parabéns, irmã. A família em peso está assistindo a rádio. Valeu, Carolina. E olha aqui o Wallace. Eu acho que não sei se é... deve ser Wallace Alexander Corvinus. Deve ser isso. O que tem, o que tem de jovem no álcool... Antes era energético e vodka. Agora é uísque e energético. Sem não. E anda de moto como se fossem, como se são menor e sem habilitação. Como é que eles andam de moto? São menores e sem habilitação. É, tá complicado. Fora o cigarro. É, tem mais aqui mensagem dele. Fora o cigarro. Menores, sei. Bom, é isso. Aqui é a colocação do Wallace. O Léo Ersen. Excelente tema, Cadu. Alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal. Ela mata desmoralizando o cidadão, além de destruir famílias. A Carolina manda abraço aqui para o Sandro. E o Leonardo Teixeira, muito bom. Parabéns, prima Isabela. Tamo junto. Aí.
Tá aí. Isso que eu gostaria de dizer, né? Que o alcoolismo, ele é uma doença progressiva, incurável. E de determinação fatal. Quando ela não mata, ela desmoraliza. Isso daí é um fato. E o Sandro falou a questão dos homicídios. O alcoolismo são os 3 C's. Você acabou no cemitério, ou na cadeia, ou na clínica, né?
Cemitério, cadeia.
Cadeia ou clínica.
Os 3 C's, tá vendo? Tá...
É, porque você ficava. Eu ficava muito valente. Eu não sei como é que eu nunca fui presa ou...
Tá valente, Carlos Soca? Carlos Soca, tá, nosso produtor, tá ali balançando a cabeça.
Eu ficava bem valente. E vocês falaram também da questão da... Acho que foi a Isabela, a questão da liberdade. Eu achava que eu era livre. Só que eu descobri que, na verdade, eu era presa. Era uma algema no copo. Eu achava que eu tava ganhando vida e tava perdendo vida. Porque, como eu disse, eu tinha mania de emendar, né? Porque, assim, quero enfatizar que nem todo bebê, nem todo bebedouro é alcoólatra. A questão, do alcoolismo, falando poucas palavras, o alcoólatra não é aquele que bebe muito. O alcoólatra é aquele que bebe compulsivo e que deixa afetar áreas da sua vida, como a parte social, profissional e familiar. Aquele que bebe vê... comportamentos nocivos nessa área, vê que está sendo nocivo nessas áreas e mesmo assim continua bebendo. Assim, o que é mais importante? Você beber ou você manter seu emprego? Ou você tá bem com a sua esposa? Então, tem muito isso. E a questão do ganhar, acha que tá ganhando vida e perdendo. Porque assim, eu ficava o dia inteiro bebendo, no dia seguinte eu tava podre, não conseguia levantar da cama. Hoje em dia eu saio, não bebo, curto a noite e o dia. Ou seja, eu estava perdendo vida e achando que eu estava ganhando vida.
O Sandro pediu a palavra. Vamos lá, Sandro. Eu quero passar para a Isabela. Tem uma pergunta que está aqui batendo na minha cabeça, que tem a ver com profissionais também, né?
Foi só para não perder o gancho da Luciana sobre essa questão do alcoólatra e do bebedor social. É que absolutamente ninguém, quando começa a beber, quando toma sua primeira cerveja... Ninguém sonha em ser alcoólatra. Não é desejo de nenhum deles se tornar um deles. E isso, invariavelmente, não será determinado por eles. Não faz parte da sua livre e espontânea vontade ser alcoólatra ou não. Não é você que escolhe o alcoolismo. É o alcoolismo que escolhe você.
Bacana. Aqui, olha, mais mensagens aqui. O Patrick é Damato? Acho que é isso. Ou Damato. Parabéns pela iniciativa. O Hander Bastos, a galera do Hospital Lourenço Jorge está ligada. Parabéns, Carolina Lombardi. Beijos da enfermeira Hander. É isso?
É.
Acertei? O Juliano Penaforte, parabéns pela excelente pauta. Nossas cidades precisam disso. Parabéns, Sandro. Quer ver? A Glorinha Latini também acompanha a gente, a nossa querida musicista, colaboradora aqui também no batepapo.com. A Vânia já mandou aqui, olha, para receber as palestras do Sandro Araújo 100% gratuitas, basta enviar um e-mail para palestras@sandroaraujo.org. É isso? Então tá. E o Luiz Felipe Lombardi, parabéns, papo interessante. Obrigado, Luiz Felipe. Leonardo Teixeira, quero essas palestras. Quero essa palestra, hein, Isabela? Então tá. Agora eu vou colocar a Isabela mais para falar aqui, porque ela tá quietinha. Isabela, vamos lá. A gente sabe também que... a gente vê as profissões também, né? Que se acabam... Que se vivenciam o álcool, né? Ou outras drogas também, pela pressão, né? A OAB abraçou a causa também da política e conscientização das drogas, porque o advogado, eles perceberam que é um profissional que bebe muito. É aquele famoso, ah, vou tomar o meu uísque socialmente. Né? Chega em casa, toma o seu uísque e tal. Como é que é dentro da área da medicina? Como é que você já vê isso? Como é que você já vê isso dentro da área da medicina, Isabela? É uma preocupação?
É uma preocupação. Eu acho que dentro da área da medicina, por uma questão...
Fala só mais pertinho no microfone.
Por isso. Uma questão... De saúde também, porque a gente entende como um malefício à saúde, não só quem bebe todo dia. As pessoas que bebem, eventualmente, que a gente chama de quem bebe episodicamente, mas bebe muito, eles acabam tendo o mesmo tipo de consequência de uma pessoa que bebe todos os dias, vamos colocar assim. Vamos supor que seja um profissional que passa a sua semana muito pressionado, como você colocou aí bem, os advogados, indo a tribunais, suas audiências, e aos finais de semana, para relaxar, passa um sábado e o domingo, né?
O médico, de repente, fazer uma cirurgia, né, também, um engenheiro, um comunicador, não, sei lá, fica na pressão.
Só usei esse exemplo. Dentro da faculdade a gente
Sim.
vê muito isso.
Pois é, imagina.
Final de semana de prova, aqui mesmo, onde eu estudo, final de semana de prova, todo mundo da faculdade, acabou a semana de prova, e vai todo mundo para o mesmo lugar para beber. E a gente vivencia isso, a gente estuda, a gente entende como funciona, mas é uma questão que ela vai além só da medicina, ela é uma questão social, é uma questão que não fica só nas margens da saúde, ela vai além disso, ela vai para a família, ela vai para o que você passa no seu dia a dia, e é uma coisa... complexa. O alcoolismo é uma doença complexa, tanto na área genética, porque você também... Existe, sim, como a Luciana falou, uma predisposição, ela contou sobre os familiares dela, existe uma predisposição genética. Só que até dentro da nossa área, ela ainda não é totalmente esclarecida, porque é um conjunto de genes, é um conjunto de enzimas que podem ou não favorecer a pessoa. E além dessa predisposição genética, tem aquela questão da inserção social, do ambiente onde você está. Porque... vamos supor, por mais que você tenha uma predisposição, se você convive num meio onde não é disseminado, porque o nosso meio atualmente é muito disseminado, você é incentivado a beber, você vê propagandas, você vê as festas, até os adolescentes, a gente tem as matinês que rolam bebida, rolam várias coisas. Então, eu acho que esse problema do alcoolismo... A gente, dentro da área médica, tem uma preocupação, mas eu acho que vai além disso. É um problema social, atinge problemas no trânsito, atinge problemas familiares, atinge problemas nos hospitais. Eu acho que é muito amplo isso.
Olha, eu vou fazer uma coisa, viu, Carlos Soca e Lucas Alexandre? O Facebook da rádio está realmente fervendo aqui. A gente já, meio-dia, a gente tem que sair do ar pela MEC AM800. Mas a gente vai continuar mais um pouquinho pelo Facebook, nesse papo aqui com vocês, tá bom? A gente segue, você que está no Facebook, a gente vai seguir aqui batendo papo com vocês e trazendo aqui algumas colocações interessantes. Vamos lá, Luciana.
Eu queria pontuar o que a Isabela falou, que a questão do alcoolismo, ela também é envolta de preconceito, tabu, porque muitas pessoas não encaram como doença e isso acaba desestimulando até pessoas que se veem com problema de procurar ajuda. Porque, às vezes, as próprias famílias têm vergonha, né? Porque a pessoa é vista como mau caráter, vagabundo. Então, assim, é preciso as pessoas abrirem a mente e mudar esse paradigma de que o alcoolismo é uma doença. Precisa ser enfrentado dessa forma. Porque, às vezes, a pessoa prefere ser... Assim, eu acho total inversão de valor. Às vezes, a pessoa fica ofendida de ser chamada de alcoólatra. Mas, assim, teve atitudes que não teria sob efeito do álcool... Então, assim, ela tá assumindo o quê? Que ela é uma pessoa ruim e que muitas vezes não é o caso, sabe? Então, assim, você assumir ter um problema de saúde não é desonra nenhuma. Pelo contrário, até o que... Até eu frequento grupos de mutua ajuda, é até o que fala. Quando você assume...
Você frequenta
o
NA? Não.
Eu frequento a A.
Ah, desculpa.
Na verdade, eu frequento os dois, mas eu vou mais no A. O que os próprios grupos de mutua ajuda dizem. Quando você reconhece a sua derrota, que você está construindo um terreno rochoso para sua vitória. Porque enquanto você fica naquela negação, naquela admissão, a sua sobriedade nunca vai ser plena. Porque você mesmo se aceitar, como é que o outro vai te aceitar, te respeitar? E isso às vezes acontece muito. Às vezes as próprias famílias, elas também têm esse preconceito. E as famílias, a doutora falou, e é uma realidade, o alcoolismo, ele adoece não só o alcoólatra, como todo o seu entorno, né? Como seus familiares, amigos mais próximos, que são os codependentes, que muitas das vezes sofrem até mais do que o alcoólatra. Porque o alcoólatra, ele tá, quando ele tá lá na bebida, ele não tem nem consciência do que ele tá fazendo. Agora, só que em casa tá o pai preocupado, a mãe, a mulher chorando. Então, assim, é um problema social muito
não,
grave.
E fora, a gente vai continuar agora no Facebook, fora a questão da violência doméstica também, que é muito atribuída à questão do alcoolismo, né? O marido que chega em casa doidão, tocado, e vai e bate na mulher, em alguns casos vice-versa. Os jovens também chegam em casa e agridem os pais, matam pais, assassinam seus pais. Isso tudo é um processo social muito grave, fora a questão também do dirigir e beber, né? Então, queria agradecer ao Sandro Araújo, à Luciana Lage, à Isabela Lombardi. A gente vai sair agora do ar, mas se você está ouvindo pela Mac AM, depois busca lá facebook.com/radiomacam e você acompanha mais um pouquinho do nosso bate-papo.com no Facebook também. Sandro, obrigado. Isabela e Luciana pelo bate-papo, tá bom? Sandro, rapidinho, o e-mail você tem para contato com você? Você tem de cabeça?
palestras@sandroaraújo.org.
Isso aí, então pronto. E depois vocês acompanham. Um abraço, tchau, tchau.
Você acompanhou o bate-papo.com, uma realização Rádio Mac, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.